Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia, amigo ouvinte do programa Sem Fempe para Todos. Sejam muito bem-vindos às ondas da Rádio Espinhares de Patos para acompanhar o nosso programa Sem Fé para Todos. Hoje, domingo, 11 de agosto, Dia dos Pais, mas nós estamos aqui para trazer as notícias pertinentes ao nosso Sinfemp, um sindicato de luta, um sindicato de história, um sindicato de muito trabalho aqui na cidade de Patos, mas também em outros 22 municípios. Nossa base territorial, ela está composta por 23 municípios, obviamente a nossa sede principal aqui mesmo na cidade de Patos, que é exatamente onde nasceu o Sinfemp e onde está também o maior número de associados do nosso sindicato. Claro que todas as nossas bases territoriais têm a sua importância, mas nós temos aqui em Patos essa presença maciça dos nossos associados. Queremos agradecer a todos os associados dos 23 municípios que fazem parte da nossa base territorial, né? Na nossa área 1, Junco do Seridó, mandamos um alô, um abraço especial para todos os servidores e as servidoras de Junco do Seridó, de São José do Sabugi, de São Mamede. Alô, São Mamede, servidores de São Mamede, a cidade onde estou há 13 anos também trabalhando, Santa Luzia, Tenório e Várzea, que compõem assim a área 1 do nosso sindicato. Mandamos um alô, um abraço especial para todos os servidores e servidoras dos municípios de Catingueira, de Emas, de Olho d'Água, Santa Terezinha, Mãe d'Água e São José do Bonfim. Esses correspondem à área 2 do Sinfemp. A área 3, nós mandamos um alô, um abraço especial para os nossos servidores e servidoras associados do Sinfemp, lá de Areia de Baraúnas, Assunção, Cacimba de Areia, Passagem, Quixaba, Salgadinho, compõe, portanto, a área 3 do nosso sindicato. A área 4, nós enviamos um abraço forte, solidário, especial, nesse Dia dos Pais, para os nossos servidores e servidoras lá de Condado, de Malta, São José de Espinharas e Vista Serrana. Eles compõem a área 4. E aquele alô, aquele abraço fraterno, social, solidário, sindicalista para os nossos servidores e servidoras aqui do município de Patos. Nós temos os nossos delegados e delegadas sindicais espalhados aí nesses 22 municípios e o Conselho de Representantes aqui de Patos, que também tem um grupo de 20 servidores que compõem esse Conselho de Representantes aqui de Patos. Queremos mandar alô especial também, hoje muito especial, para a nossa diretoria executiva, sobretudo aqueles que são pais, todos os nossos diretores que são pais, nós mandamos aquele alô muito especial hoje, como eu disse no início do programa, 11 de agosto, segundo domingo do mês de agosto, portanto, Dia dos Pais comemorado aqui no Brasil. Eu gosto muito de lembrar que o Dia dos Pais não é simplesmente o segundo domingo de agosto. O Dia dos Pais é exatamente todos os dias do ano, assim como o Dia das Mães, como o Dia dos Namorados, deve ser diariamente. Mas aí a sociedade, através de atribuições do governo, de entidades civis, religiosas, criam essas datas comemorativas. Algumas, inclusive, elas são mais, têm um caráter mais econômico, né? do gasto de comprar o presente. Quem vai visitar o pai e tem condições, leva lá um presentinho, uma lembrança. Mas o mais importante é exatamente o amor que você devota ao seu pai durante todo o ano. Mas nós queremos, assim, obedecendo a essas normas sociais, a essas datas sociais, desejar aos nossos diretores, que são pais, um abraço muito caloroso. E aí nós mandamos um alô para a nossa presidente, Maria do Carmo Nunes Soares, a Carminha, que fez uma cirurgia, vai passar uns dias aqui descansando. Carminha chegou ontem, sábado, chegou do hospital, fez uma cirurgia, está bem, está em casa, está passando bem, né? Essa cirurgia foi um sucesso, mas a recuperação vai ser pronta e rápida. Mas Carminha está afastada aí uns 30 dias dos trabalhos. E aí a gente vai mantendo aqui o nosso programa. Nosso abraço então para Carminha. Desejo de uma recuperação rápida, que Deus continue lhe abençoando. Um alô para o nosso vice-presidente Gilson Remígio, lá em Condado. Inclusive, Gilson é pai. Então, um abraço para você, Gilson. Eu não sei se vou lembrar de todos que são pais aqui, mas o Gilson eu tenho certeza que é pai, porque conheço a família, né? Então, um abraço para você, Gilson Remígio. Se Deus quiser, quem sabe no próximo programa o nosso vice-presidente possa estar conosco aqui. Abraço para a nossa primeira secretária, Elizabeth Barreto, a Betinha. Nosso segundo secretário, o Moisés Medeiros Dias, lá do São Sebastião, mas também de Santa Terezinha, que ele representa, né, o sindicato também lá. O nosso abraço especial também para o nosso primeiro tesoureiro licenciado, ele está licenciado, inclusive o nosso sindicalista José Gonçalves da Silva Filho. Um alô para a nossa segunda tesoureira, agora assumindo a primeira tesouraria, a Marinalva Guedes da Silva. Nossa diretora de patrimônio, a Vaninha, Edivânia Pereira. Abraçamos também nosso diretor de formação, o Josinaldo Gomes da Silva. Nosso diretor de comunicação e imprensa, o Marcos Antônio Grigório de Figueiredo. Queremos abraçar também o diretor adjunto de formação, L.S. Rodrigues Leite. Abraçamos o Jonas Lopes Rodrigues, que é o nosso diretor de esporte e lazer. Abraçamos a Maria Valéria Medeiros de Oliveira, a Valéria lá de Santa Terezinha, que inclusive esteve aqui conosco há poucos dias no encontro da roda de conversa, né, sobre a violência contra a mulher. Estive com a Valéria e também mando um alô para ela agora, ela que é a nossa diretora de Educação e Cultura. Abraçamos a minha bastante amiga, nossa diretora executiva de aposentados e pensionistas, a professora Maria do Socorro Rodrigues. Abraçar a nossa diretora adjunta de aposentados e pensionistas, a Maria Francicleide Gomes da Silva, a Cleidinha. Quero abraçar também aqui, abraçando a Cleidinha, abraçar a sua mãe, Geralda. Muito bem, Cleidinha, mande aí um alô, um abraço especial para sua mãe, Geralda, minha bastante amiga. Abraçar a nossa amiga Saula Virgínio Alves, confessora, ela que é diretora de gênero da nossa entidade sindical. Abraçar o meu diretor adjunto jurídico, o Erika Indre Andrade Brito. Abraçar o Josualdo Soares de Medeiros, está também licenciado, mas é nosso diretor de relação institucional. O diretor de saúde e previdência do servidor, o grande amigo Alain Guedes Carvalho. Alô, Alain, um abraço. Abraçar também a diretora adjunta de saúde e previdência do servidor, a Alice de Souza Duda. Abraçar a Adeilda Bezerra Moreira, nossa diretora de habitação. O Francisco Pergentino de Araújo, diretor de juventude. Um forte abraço, Francisco Pergentino. Eu costumo dizer que Francisco ele encontra aí as notícias mais importantes que aparecem na internet e ele está coletando e colocando ali nos grupos para a gente. Muito interessante, um forte abraço para o nosso diretor de juventude, o Francisco Pergentino. abraçar também nossa querida Natália Maria Romão, nossa diretora adjunta de juventude, que também esteve conosco nesse encontro que houve da roda de conversa sobre a violência contra a mulher. Queremos também mandar um alô muito especial para o nosso Conselho Fiscal, os titulares Lucilene Carlota, Maria de Fátima Alves de Lima, a Mariazinha, como é conhecida, lá no Mutirão, e o Paulo Ricardo Costa. E os suplentes, o Judas Tadeu Mota de Oliveira, que está licenciado também, mas é nosso membro do Conselho Fiscal, a Rosângela Costa da Silva Gomes e a Terezinha Delfino da Costa, minha bastante amiga, vulgo Teca. Terezinha, que é já de muita longa data filiada ao Sinfemp, membro da diretoria do Sinfemp também há muito tempo, que está aqui conosco na luta nesses tantos anos que se já completam aí, 30 e tantos anos do Sinfemp. Nós queremos abraçar também a todos os servidores e servidoras desses 23 municípios que, mesmo não sendo filiados ao sindicato, mas desempenham suas funções com grande maestria nesses municípios. Agradecer a vocês, porque se não fossem os servidores nos vários municípios, o serviço não andaria. Muitas vezes as pessoas dão um valor muito grande ao prefeito, à vice-prefeita, aos vereadores, que na maioria das vezes não fazem nada em favor dos servidores, nada, absolutamente nada. Muitos, muitos vereadores e vereadoras por aí não fazem absolutamente nada em favor do servidor. Eles estão preocupados apenas com o seu bolso, com manter os seus currais eleitorais, e a gente vê isso, sobretudo, nas campanhas eleitorais. Mas quem faz, de fato, a vida do povo ter celeridade, caminhar bem nos municípios, são exatamente os servidores, as servidoras que trabalham diuturnamente para manter essas prefeituras, as creches, as escolas, os estádios, todos os prédios públicos limpos, cuidados. Isso é um trabalho do servidor e da servidora. Por isso, meu abraço especial. Abrindo esse programa do Sinfemp hoje, a gente quer reconhecer mais ainda que, se não fosse você, servidor e servidora, o nosso município, os nossos municípios, não teriam condições de desempenho. Por isso, meu abraço para você. E também para aqueles que estão nos ouvindo, que nos acompanham semanalmente e não são servidores, mas gostam de estar conosco acompanhando. E aqui, de maneira especial, o meu alô para o meu pai, seu Tico, Francisco Antônio de Santana, que é hoje Dia dos Pais. Já o abracei, já desejei a ele muitas felicidades. Ele que é um senhor já com 82 anos, mas está lá presente todos os dias na sua calçada, conversando conosco, nos animando, não é? Na caminhada. Então, parabéns, pai, pelo Dia dos Pais, muitas felicidades. Mas eu tenho que abraçar também a minha mãe, dona Divone, que é uma pérola preciosa para nós, porque mesmo no Dia dos Pais está ela lá ao lado de meu pai. Se a gente tirar uma foto de pai agora do Dia dos Pais, vai sair também a figura de minha mãe, com a graça de Deus. Graças a Deus, porque ela está sempre ali do lado, ajudando, colaborando, com as suas dificuldades que teve de saúde, mas hoje, graças a Deus, está bem. É uma guerreira, uma devota, né? Uma mulher católica, devota do Divino Pai Eterno, está rezando sempre e lutando. Nunca foi servidora pública, mas trabalhou sempre pela coisa pública, na luta pela água lá nas Sete Casas, juntamente com o Zé Gonçalves e tantas outras pessoas. Foi de conselho da merenda escolar, acompanhando as coisas. Sempre foi muito ligada nessas questões. Então, um abraço especial para seu Tico e dona Divone. Abraçar também todos os papais lá da comunidade Sete Casas, aqueles que escutam o programa Sinfem para Todos e também aqueles que não escutam, Mas recebam o meu alô, o meu abraço. Meus amigos, minhas amigas, nós estamos nesse primeiro bloco mandando esse alô. Eu quero, inclusive, daqui a pouquinho, eu vou estar em São José de Espinharas, então mandar um abraço também para meus amigos lá de São José de Espinharas. Daqui a pouco eu estou por aí, a gente vai passar essa tarde com o pessoal aí, com a família. Então, abraçar a minha tia Aldeci, dizer que a ela, daqui a pouquinho estamos conversando, abraçando, desejando felicidades também para todos. Um alô muito especial para minha madrinha Alaide, lá em São José das Pinhárias. Também daqui a pouco vou estar visitando minha madrinha Alaide e todas as outras pessoas aí de São José, que são nossos amigos. Vamos para o nosso primeiro intervalo musical. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa Sinfem para Todos.
Presa em brinquedos de trapaças, quase sem história pra contar. Você, criança tão liberta, me tire dessa peça e assim ter história pra contar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, encantos, cantigas, canções de ninar, me deixa no galho da lua, no charme do sol, pra me despertar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, encantos, cantigas, canções de ninar, me deixa no galho da lua, no charme do sol, pra me despertar. Vem, amigo, nadar nos rios, vem, amigo, plantar mais lindos, vale no mar e no mundo, vamos brincar. Vem, amigo, nadar nos rios, vem, amigo, plantar mais lindos, dá-lhe no mato e no mundo, vamos brincar. E eu, criança presa em brinquedos de trapaças, quase sem história pra contar. Você, criança tão liberta, me tire dessa peça e assim ter história pra contar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, encantos, cantigas, canções de ninar, me deixa no galho da lua, no charme do sol, pra me despertar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, encantos, cantigas, canções de ninar, me deixa no galho da lua, no charme do sol, pra me despertar. Vem, amigo, nadar nos rios, vem, amigo, plantar mais lindos, vale no mato e no mundo, vamos brincar. Vem, amigo,
você está ouvindo o programa Sinfem para Todos.
Estamos de volta com o programa Sinfem para Todos. Hoje, domingo, 11 de agosto de 2024, Dia dos Pais, como falei. Mas nós estamos aqui na luta e estamos aqui trazendo as notícias para vocês. Meus amigos, minhas amigas, você que nos acompanha, estamos aí em um período difícil nas prefeituras. Esse período onde os prefeitos, as prefeitas, sobretudo aqueles que têm possibilidade de reeleição, vão fazendo de tudo para manterem-se no poder. Manterem-se no poder. Essa é a grande verdade. O que eles fazem é exatamente manter-se no poder. E qual é o elemento que esse povo mais utiliza para isso? São exatamente os famosos empregos, cabides de emprego para voto, né? Ou chamado voto de cabresto através de empregos. Nós vemos isso nas prefeituras, em todos os aspectos. Mas aqui nós queríamos observar a situação em Patos. Para vocês terem uma ideia, Patos tem, pelo menos no levantamento, na folha de pagamento do mês de julho, né, de 2024, Patos apresenta 2.157 servidores efetivos. 2.157 servidores efetivos. Veja vocês, é um número razoável para essa cidade. Mas, ao mesmo tempo, se a gente levar em consideração o tamanho da cidade, não é. Mas aí o que é que você vai observar? É que, em contrapartida, nós temos 1.720 servidores temporários na folha de pagamento do mês de julho de 2024. Quase 2 mil servidores, ou seja, estamos aí barrando numa média de quase 100%, né? Quase 100% no número de servidores. Vocês observem a folha de pagamento de servidores temporários contratados em Patos é no valor de R$ 3.627.057,22, quase 4 milhões de reais para servidores temporários. E aí, interessante é que a gente vê alguns cargos na folha que chama atenção, porque não é, não, eu não, eu, pelo menos eu não tenho conhecimento o tanto de um chamado agente de manutenção, mas é de dar assim para encher caçamba, agente de manutenção. O salário com as suas alguma gratificaçãozinha chega a R$ 1.612, né? Ele ganha um pouquinho, porque os outros é 1.412, mas esse deve ter 200 de gratificação, 1.612, é aí o agente de manutenção. Eu não sei onde é ou o que que faz, mas deve ser, não sei, para soltar um parafuso, apertar, né? Eu não entendo, agente, deve ser isso aí. Então, mas eu fico pensando o seguinte, se existe 1.720 empregos temporários, servidores temporários, por que que não concurso público? Por que que o próprio Ministério Público, Tribunal de Contas, não observa essa situação? Veja você, são 2.157 efetivos e contratados 1.720, sem contar os comissionados, que são 508 comissionados. 508 comissionados. Então, você vê aí a situação. Quando você pegar outras prefeituras que estão na mesma situação, e a gente está trazendo aqui, porque, como eu disse, nós falamos especificamente nesse momento de Patos, porque o material que chegou aqui, até porque o Tribunal de Contas andou mexendo aí nos negócios, umas coisas, buscando isso. Mas olha a situação. É como diz um radialista aqui de Patos, que eu aproveito aqui para pegar, parafraseá-lo, ou melhor, repetir a própria frase dele, que a situação é de vaca desconhecer bezerro. Apesar que eu ainda não vi o amigo dizer essa expressão com esse relatório que eu tenho aqui. Mas veja, é um relatório da própria prefeitura, ninguém está trazendo isso aqui, é disponibilizado pela própria prefeitura, não está fazendo nada escondido. O pior de tudo é que é algo assim tão escancarado, né, a justiça tomar uma posição Né? Outro dia nós vimos aí a fala de um dos desembargadores do Tribunal de Contas dizendo para um dos advogados que representa a prefeitura, ele dizendo: aconselhe o prefeito, advogado, não venha fazer defesa aqui daquilo que é indefensável, aconselhe o prefeito. E eu achei aquilo ali muito forte, né? Um advogado ouvir um negócio daquele, né? É muito forte. Ele disse: aconselhe a coisa certa, que é melhor, e o que é certo é concurso público. Mas nós defendemos o concurso público em Patos, defendemos o concurso público nos outros 22 municípios. Por quê? Porque nós defendemos o servidor. E o concurso público traz ao servidor as garantias que o trabalhador e que a trabalhadora brasileira precisa ter. Então, nós trazemos para vocês aqui apenas aquilo que é de interesse do trabalhador e da trabalhadora. Então, se você faz um concurso público e vai trabalhar, você tem os seus direitos garantidos, reservados, a sua aposentadoria e muito mais. Então, a gente faz essa observação de que cada um e cada uma deve colocar, desses prefeitos e dessas prefeitas, colocar a mão na consciência e ver essa situação. Então, nós estamos trazendo esses dados, inclusive a nossa presidente Carminha Soares já tinha esse material em mãos, e aí conversando comigo, vamos apresentar, porque nós estamos numa situação, daqui a pouco, nós escutamos o prefeito essa semana, disse claramente numa rádio aí que Patos tem dinheiro guardado para manter, tem dinheiro em caixa para garantir salário de servidor, tudo direitinho, que o Patos Prev tem dinheiro suficiente, graças a Deus. Graças a Deus, porque há alguns meses atrás as dificuldades eram grandes. Não estou dizendo que não tinha o dinheiro, mas que o discurso era de que precisava, que não tinha condições, tanto é que fizeram aqui greve. Fecharam as portas da prefeitura e mandaram fechar, inclusive, dos outros prédios, porque o prefeito precisava ir pedir dinheiro ao governo federal. Mas agora mesmo, sexta-feira ou foi quinta-feira, nós escutamos o prefeito dizer que a prefeitura tem dinheiro em caixa para garantir salário de servidor. Isso é muito importante. É muito importante. Agora, eu me pergunto, se nós temos 2.157 servidores efetivos no município de Patos e temos mais 1.720 contratados, então, alguma coisa está errada nessa gerência, porque não tinha gente suficiente, deveria ter feito concurso nesses anos. E se tinha gente suficiente, para que foi contratado mais? Então, fica algo aí a ser questionado. E você, meu amigo e minha amiga, servidor, servidora, que nos acompanha aqui no programa Sinfem para Todos, deve também observar essa situação. Vamos pedir a Deus que tudo corra bem, tudo corra direitinho, porque, pelo menos, eu, que sempre fui uma pessoa muito, digamos assim, respeitadora, no sentido de respeitar os governantes, mas eu gosto de esclarecer certas situações. E por isso a gente está trazendo isso aí. Isso você pode acompanhar no Sagres. Né? A própria prefeitura disponibiliza. O que eu estou trazendo aqui não é nenhuma bomba, é uma coisa conhecida de todos. Né? Basta que a gente avalie essa situação para que a gente entenda certas coisas. E aí não está com aquele discurso que o sindicato é contra o emprego de alguém, não. A gente quer todo mundo trabalhando, se precisa tem que trabalhar, mas nós temos que ter o cuidado, o prefeito tem que ter a responsabilidade, como ele disse, é muito responsável, com a coisa pública, porque eu fico me perguntando, você que está me ouvindo, eu fico me perguntando, esse dinheiro que tem na prefeitura então deve ser muito mesmo, viu? Porque para sustentar a folha de pagamento dos efetivos, que é obrigação, e sustentar mais 1.720 empregos temporários, a coisa realmente é preciso ter muito mesmo, prefeito. Então, vejamos essa situação. Eu vou dar uma busca aí para a gente dar uma olhada nesses outros municípios, como é que estão. Mas eu quero dizer a você, meu amigo rádio ouvinte, amigo servidor e servidora, que provavelmente não é muito diferente, não é muito diferente, né? Então, a folha de pagamento de funcionários efetivos nesse mês de julho de 2024 foi de R$ 9.514.475,73. E isso exatamente dos efetivos. E ainda dos comissionados, os 508 comissionados levaram R$ 1.876.556,48. Né? E os temporários levaram aí R$ 3.627.057,22. Então, para você ter uma ideia, a folha de pagamento desse pessoal tem mais de 100 páginas, só para a gente ter uma ideia desses valores. Então, nós trouxemos esse aviso aqui, não é nada, digamos assim, ruim, que estamos jogando nas mãos da administração pública. Não, estamos mostrando a situação que está a prefeitura inchada de contratos, e a gente sabe que isso não é muito legal. O Tribunal de Contas já andou avisando aí algumas coisas, né? Meus amigos, minhas amigas, vamos para o nosso segundo intervalo musical. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa Sinfem para Todos.
Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Estamos de volta com o programa Sinfém para Todos, aqui no Dia dos Pais, já pertinho do almoço, né? Daqui a pouquinho a gente está almoçando com o papai e com a mamãe, porque é importante isso mesmo, mas nesse Dia dos Pais, abraçar aí o papai no almoço, né? Que você preparou para ele, isso é muito importante. Mas nós queremos, nesse Dia dos Pais, lembrar também aqui algo que eu considero muito importante. A Lei Maria da Penha completou agora, há poucos dias, aniversário, né? E aí, os projetos que levam conscientização sobre a violência contra a mulher às escolas públicas, né? Eu trago aqui do CNTE, que é a Confederação Nacional de Trabalhadores em Educação, uma notícia muito importante. Diz assim: Maria da Penha vai à escola. Educar para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Na quinta-feira, 7 de agosto, a Lei número 11.340/2006, de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, batizada como Lei Maria da Penha, completou 18 anos desde sua promulgação no país. Desde então, a legislação tem amparado milhares de mulheres anualmente na adoção de medidas protetivas de urgência que quebrem o ciclo de violência e impeçam o agressor de cometer novas violências físicas, morais, psicológicas, sexuais ou patrimonial. Na educação pública, a ampliação do debate e conscientização sobre o assunto tem contado com aliados importantes no Distrito Federal e no Paraná. Nas duas unidades federativas, a campanha Maria da Penha vai às escolas tem trabalhado a educação como forma de prevenir e coibir o avanço da violência contra as mulheres. Ativa no Distrito Federal desde 2014, a iniciativa nasceu de uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o Ministério Público do Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, a Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Justiça do Distrito Federal, entre outros órgãos da administração pública. Já no Paraná, a instituição da campanha nasceu graças à aprovação do projeto de lei número 10/2019, em novembro de 2023. De autoria do deputado estadual professor Lemos, do PT do Paraná, o projeto aproveita a semana de 7 de agosto, que celebra o aniversário de sanção da lei, para desenvolver as ações de conscientização. Entre os objetivos, em ambas unidades federativas, a campanha busca garantir a ampliação da divulgação, promoção e formação sobre a legislação e os direitos das mulheres em situação de violência doméstica, afetiva ou familiar com a comunidade escolar das escolas públicas. Não basta punir, podemos e devemos educar para que a gente possa promover a igualdade e o fim da violência contra as mulheres e o fim do racismo. Precisamos ir adiante, pois há um machismo impregnado, inclusive nas instituições. Não teremos uma nação soberana, justa e fraterna, se não promovermos a igualdade entre homens e mulheres e o respeito à diversidade, defendeu o professor Lemos na sessão de aprovação da política. Se você encontra essa reportagem no site da CNTE, cnte.org.br, você pode acessar para conferir esta reportagem. Também existe lá o e-book, né, que é o livro eletrônico, o e-book, chamado e-book Maria da Penha vai às escolas, que a gente pode pesquisar também e ver como é interessante. Nós do Sinfemp temos a diretoria de gênero e a gente trabalhou, inclusive, na semana passada, o encontro, né, como foi dito aqui, o encontro que exatamente discutiu a questão da violência doméstica contra as mulheres aqui no nosso país, na cidade de Patos e no estado da Paraíba. Agradecemos, inclusive, a doutora Silvia, que é a delegada da Delegacia da Mulher, que participou lá, dando uma excelente palestra para todos nós. Nós aproveitamos, eu estive presente, a Carminha Soares esteve presente, participamos lá, tinha tantas outras pessoas, e nós trouxemos à tona essa discussão que deve ser sempre constante. Nós do sindicato temos a ver com isso? Temos, porque nós somos um sindicato de luta, de consciência, que busca trazer aos nossos servidores e servidores a consciência. E a gente tem que trabalhar, inclusive, a não violência contra a mulher nos setores de trabalho. Quantas mulheres já foram agredidas em setores de trabalho por colegas de trabalho, verbalmente e até fisicamente? E aí nós, do sindicato, temos essa obrigação de trabalhar um tema tão relevante como é o tema da violência doméstica e a violência afetiva ou familiar com a comunidade. E aqui, de maneira especial, esse trabalho que está acontecendo lá no Paraná e no Distrito Federal, e eu acho que deve ser modelo para outros também, né? Maria da Penha vai à escola. Olha que negócio interessante, que a gente possa também pegar esses exemplos que são importantes, estão espalhados aí pelo país. A gente sabe disso muito bem. Então, a ampliação da divulgação de um projeto dessa natureza só traz benefícios, né? Primeiramente, é importantíssimo a gente trabalhar a conceituação dessa lei. Como toda e qualquer legislação, gente, ela precisa ser divulgada. Levar a Maria da Penha às escolas é fundamental. Apesar de todo o seu processo de construção, que muda a relação jurídica sobre a violência contra a mulher, principalmente no caso da violência doméstica, essa é uma lei que precisa sair do âmbito apenas do jurídico, do âmbito apenas das delegacias, do âmbito apenas dos tribunais. A Lei Maria da Penha precisa chegar às comunidades, precisa chegar às escolas, porque essa lei, ela trabalha um assunto que é da vida. É um assunto impregnado na vida da gente. Nós sabemos muito como nós vivemos numa sociedade machista, totalmente machista. Então é preciso trazer isso, né? Trabalhar o assunto nas escolas é uma forma de ampliar o processo de conhecimento e divulgação. Nós temos que fazer isso. Ainda é muito lamentável que a gente encontra ainda um país onde, no contexto geral, a violência ainda é muito alta, né? Principalmente a violência sexual contra as mulheres, né? Estamos vivendo aí um período em que o feminicídio tem sido um fenômeno muito crescente. Portanto, nós do SINFEMP queremos e vamos fazer a divulgação da Lei Maria da Penha, seja nos municípios, inclusive Carminha Soares dizia aqui no programa passado que pretende levar essa roda de conversa para outros municípios. Como a gente fez aqui em Patos, vamos levar então, ver como é que o SINFEMP faz para levar, convidar algumas pessoas e fazer uma roda de conversa nos municípios. Fazer uma parceria com algumas câmaras de vereadores, com a própria secretaria, as próprias secretarias sociais, os conselhos da mulher, né? E aqui falando em conselho da mulher, mandar um abraço para a minha amiga Samara, que é advogada e presidente do Conselho Municipal da Mulher aqui do município de Patos. Um forte abraço. Então, quem sabe chamar a Samara, a própria doutora Silvia e outras pessoas para a gente visitar, junto com o SINFEMP, outros municípios, escolas, né, creches, divulgar, desde as crianças até os jovens e adultos. É de muita importância para podermos conscientizar os estudantes, fazer com que esse conhecimento chegue até as famílias, né? Essas são ações necessárias e essas ações são desenvolvidas uma oferta simples de palestras, oficinas, mini cursos de formação sobre a violência e gênero, né? As rodas de conversa, como a gente fez aqui, concurso de produções autorais, tanto para o corpo técnico das escolas, por exemplo, pode gerar aí com os professores, né? Quanto para os jovens alunos e os seus familiares. Fazer com que a Lei Maria da Penha chegue em todas as escolas, nos âmbitos das comunidades, em um processo de conhecimento, né? Nos ajudar a ter uma lei mais viva. Porque a Lei Maria da Penha, os dados dizem, é considerada a terceira melhor lei do mundo contra a violência para com a mulher. É a terceira melhor lei do mundo. Então, o que é que falta? Tantas falhas ainda. Falta a gente levar isso ao conhecimento da sociedade. Por isso, nós trouxemos também essa notícia muito importante para quem está nos ouvindo aí, às vezes um secretário de educação, uma secretária social, um prefeito, uma prefeita, um servidor que é mais próximo, para levar essa ideia, um professor que está nos ouvindo aí, levar essa ideia também, quem sabe criar o projeto Maria da Penha Vai à Escola, aí na própria escola, no seu setor de trabalho, tá bom? Fica o nosso recado, nosso aviso para que a gente possa trabalhar esse tema. Bom, meus amigos, conversamos bastante sobre a Lei Maria da Penha, isso é importante, mas nós vamos para mais um intervalo musical. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa Sinfem para Todos.
Olha, minha gente, a quem interessar, posso, eu vou logo avisando. Esse negócio de violência não tá com nada mesmo, sabe? Comigo não, violão. Na cara que mamãe me José Ruela, nenhum bota a mão. Se tentar me bater, vai se arrepender. Eu tenho cabelo na venta e o que venta lá, venta cá. Sou brasileira guerreira, não tô de bobeira, não pague pra ver, porque vai ficar quente a chapa. Você não vai ter sossego na vida, seu moço, se me der um tapa. Da Dona Maria da Penha você não escapa. O bicho pegou, não tem mais a banca de dar cesta básica, amor. Vacilou, tá na tranga. Respeito, afinal, é bom e eu gosto, saia do meu pé. Ou eu te mando a lei na lata, seu mané. Bater em mulher é onda de otário. Não gosta do artigo, meu bem, sai logo do armário. Não vem que eu não sou mulher de ficar escutando esculacho. Aqui o buraco é mais embaixo. Nossa paixão já foi tarde. Cantou pra subir, Deus a tenha. Se der mais um passo, eu te passo a Maria da Penha. Você quer voltar pro meu mundo, mas eu já troquei minha senha. Da linha malandra, eu te mando a Maria da Penha. Não quer se dar mal, se contenha. Sou fogo onde você é lenha. Não manda seu casco, eu te taço a Maria da Penha. Se quer um conselho, não vem essa arrogância ferrenha. Vai dar com a cara bem na mão da Maria da Penha. Comigo não, violão. Em cara que mamãe beijou Zé Ruela, nenhum bota a mão, hein. Se tentar me bater, vai se arrepender. Eu tenho cabelo na venta e o que venta lá, venta cá. Sou brasileira guerreira, não tô de bobeira, não pague pra ver, porque vai ficar quente a chapa. E você não vai ter sossego na vida, seu moço, se me der um tapa. Da Dona Maria da Penha você não escapa. O bicho pegou, não tem mais a banca de dar cesta básica, amor. Vacilou, tá na tranca. Respeito, afinal, é bom e eu gosto, saia do meu pé. Ou eu te mando a lei na lata, seu mané. Bater em mulher, é onda de otário. Não gosta do artigo, meu bem, sai logo do armário. Não vem que eu não sou mulher de ficar escutando esculacho. Aqui o buraco é mais embaixo. A nossa paixão já foi tarde. Cantou pra subir, Deus a tenha. Se der mais um passo, eu te passo a Maria da Penha. Você quer voltar pro meu mundo, mas eu já troquei minha senha. Da linha malandro, eu te mando a Maria da Penha. Não quer se dar mal se mantenha, sou fogo onde você é lenha. Não manda seu casco, eu te tasco a Maria da Penha. Se eu quero um conselho...
Você está ouvindo o programa Se Enfeite para Todos.
Estamos de volta com o programa Se Enfeite para Todos. Nós agora, nesse último bloco, vamos trazer aí um pouco mais de notícia local também. E algumas pessoas entraram em contato com o sindicato esta semana com relação ao município de São Mamede, que a prefeitura fez aí, vendeu a folha de pagamento da prefeitura de São Mamede, que era do Banco do Brasil, e é um processo normal. A gente explicou a todos os servidores que nos procuraram, é um processo normal, mas nós estamos trazendo aqui porque fomos procurados enquanto sindicato, que muita gente questionava se tinha obrigação de fazer um recadastramento que a prefeitura havia colocado, chamado para que o pessoal fizesse o recadastramento. E dizia, inclusive, no encartezinho que a prefeitura colocou no WhatsApp de algumas pessoas, porque a divulgação não foi tão ampla, por exemplo, quando eu fiquei sabendo, foi uma professora que pegou no WhatsApp de outra pessoa, etc., etc. Eu não encontrei assim especificamente no site da prefeitura, em algum lugar. Mas eu dizia a todos, é o processo normal. As prefeituras podem fazer licitação, criar, não sei, aqueles processos comuns e vender a folha de pagamento. Então, o Sicredi, né, o Banco Sicredi, agora é a nova administradora da folha de pagamento de São Mamede. E os servidores passaram de terça-feira até sexta-feira passada fazendo um recadastramento. E, inclusive, um recadastramento que faltou mais organização. Quer dizer, para as prefeituras, os bancos, no caso do Sicredi, quando vai fazer um negócio desse, eu não sei por que não procura alguém com um pouco mais de brio, de inteligência, para criar situações. São Mamede é um município pequeno. Por exemplo, se o banco tivesse dividido duas pessoas por dia em cada ambiente de trabalho, teria feito o recadastramento melhor, mais calmo, mais tranquilo. O que aconteceu? Gente chegando na biblioteca municipal para fazer esse recadastramento de 8 da manhã e saindo de 3, 4, 5 da tarde. Uma dificuldade, né? Eu, por exemplo, fui rápido porque eu peguei a senha mais cedo e fui só depois que eu terminei a aula. Entendeu? Então, muita gente dizendo, eu não vou fazer, e eu disse, faça, e quem não fez, procure a prefeitura, faça, porque eles podem suspender o seu pagamento. Agora, o que não pode é obrigar você a permanecer nesse banco. Se você não quer permanecer no Sicredi, você, depois de receber o primeiro pagamento, agora, no mês de agosto, você procura a instituição para fazer a sua portabilidade para o banco que você quiser. Mas, gente, a prefeitura não fez nada que não pudesse, porque senão a gente ia dizer aqui. Ela pode vender a folha de pagamento, a de Patos era do Banco do Brasil, vendeu para a Caixa Econômica e tantos outros municípios. E os bancos têm que fazer o cadastramento, porque senão como é que ele vai saber quem é que recebe esse dinheiro? E garantir a fonte pagadora bem direitinho. Então, a prefeitura... Nisso aí não tinha problema, eu só estou dizendo que foi um pouco desorganizado. E eu disse isso lá, que se tivesse feito, como eu estou dizendo, dividido, lá na biblioteca tinha uns 10 funcionários do Sicredi atendendo o povo. Tivesse mandado, não tem 5 escolas em São Mamede? Num dia mandava 2 funcionários para cada escola, fazia o cadastramento, depois, no outro dia, em outras secretarias, aí juntou todo mundo num canto só, o povo fica agoniado, vocês sabem como que é. E aí teve um outro porém, que eu acho que as pessoas precisam ser mais claras. A prefeitura colocou um encartezinho dizendo para todo mundo levar identidade, CPF, os 3 últimos contra-cheque eram os documentos que pediam. Identidade, CPF, e os três últimos contra-cheque. Quando os funcionários chegam lá, a menina não precisa da identidade, basta olhar o documento, não precisa de xerox, tinha que dizer, não é xerox, é só o documento para ver. Contra-cheque, alguns nem olhavam, outros puxavam lá, mas aí era obrigatório ter e-mail. Ora, o banco obrigava, você, quem não tinha e-mail teve que criar um e-mail lá na hora. Então criou esse congestionamento, essa situação, porque muitos funcionários, inclusive, não são nem alfabetizados, alguns são alfabetizados, mas não trabalham com informática. Tem professor que ainda nem usa e-mail, né? Claro que tem um negócio errado aí, porque, mas mesmo assim, se tivesse colocado no encarte, precisa do e-mail, quem não tinha ia se preparar. Então muita gente ficou lá, tendo que ser disponibilizado um funcionário do banco para fazer o e-mail para algumas pessoas que não tinham uso. Pois o aplicativo do Sicredi só funciona se você tiver um e-mail para fazer a confirmação. Então, precisava ter número de telefone funcionando. Precisava ter e-mail funcionando. Não colocaram isso. Então, criou essa confusão. Depois falam mal que o sindicato está falando mal. Não. Por que não faz as coisas mais claramente? Um outro problema é que o Sicredi é um banco que exige que você deposite R$20 na hora. Você tem que depositar R$20 na hora, senão a sua conta não é ativada. Se tem colocado isso lá no encartezinho, também muita gente tinha providenciado. Aí o que acontece? Gente, como é que era feito esse depósito? Através de Pix. Tem gente que não sabe mexer no Pix, aí tinha que chamar um funcionário, uma pessoa de fora, para criar o Pix, para pegar de outra pessoa, não sei como, e depositar através de Pix os R$20, porque se não depositasse, a conta não era ativada. Porque o Sicredi é uma cooperativa, e para a conta ser ativada, você precisa ser um cooperador. Ora, mas eu não pedi, ela não quer, outro não quer. Então, como é que... Se vamos fazer as coisas, prefeitos e prefeitas, secretários, quando for fazer, seja mais claro, eu tenho aqui o encarte. No encarte não dizia isso. Então, criou-se muita confusão. Inclusive, sexta-feira, que era o último dia de cadastramento, o Sicredi espalhou os funcionários andando nos prédios públicos de São Mamede, procurando quem era o funcionário que ainda não tinha feito o recadastramento. Ora, muita gente passou fome na fila lá. Aí, quando é no último dia, certamente não fez o recadastramento em todo mundo, aí o banco botou os funcionários para passarem fazendo o recadastramento nas escolas, nos prédios públicos. Por isso que eu digo que é preciso ter organização. Então, eu quero esclarecer para você que esses R$20... que o banco cobrou, é chato porque obriga, mas ele é seu, você tem direito a pegar de volta. Mas não está na sua conta corrente não, viu? Pode olhar no aplicativo que ela saiu, está na sua aplicação social do Sicredi. Está lá, mas na conta corrente pode olhar que já zerou, porque esse dinheiro é retido. Quando você, se você quiser fechar a conta, você tem direito de receber esses R$20 novamente. Mas, meus amigos, estamos chegando ao final do programa Sinfem para Todos. Próximo domingo a gente traz mais esclarecimentos, aquilo que vocês vão perguntando. Desejamos a vocês um ótimo fim de domingo com o seu pai, um ótimo almoço, abrace e aproveite os tempos, aproveite o momento com seu pai, com sua mãe, com seus amigos, porque a gente sabe que a vida é muito efêmera, passageira, rápido demais. Infelizmente, na sexta-feira, nós vimos esse acidente gravíssimo com um avião, 62 pessoas que morreram de uma vez, que deu um abraço ali no aeroporto se despedindo, pensando que ia encontrar-se talvez no outro dia, na outra semana, no outro mês, quando voltasse das férias, e infelizmente não pôde mais. Por isso, aproveite o momento, como diz o poeta no livro Sociedade dos Poetas Mortos, Carpe Diem. Aproveite o instante. Uma ótima semana para você, fique com Deus e até domingo, se Deus quiser.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fempe para Todos.